da minha vida, o que me deu uma, como se tivesse tomado uma crise de lança-perfume, que perdi a noção da coisa, foi o gol do Rondinelli no 42º minuto do segundo tempo.
Não há no mundo ninguém mais responsável por todas as glórias do Clube de Regatas Flamengo que Antônio José Rondinelli Tobias. E antes que os Enzos venham me falar de Gabigol, que os pais dos Enzos venham me falar de Petkovic e Adriano Imperador, ou os avós dos Enzos venham me falar de Zico, Júnior, Leandro, Adílio, Andrade, deixe-me explicar para vocês que o futebol não começou nos anos 80 e que sem esse nobre jogador, nada disso teria acontecido. Antes de xingar, escuta o pai. Começa agora o Na Bola Boa. Antes de tudo, teve o Rondinelli.
Está valendo!
Apita o juiz e tá valendo. O André Pinheiro, um supersticioso preso aos fatos, falando diretamente do Na Bola Boa. Nesse episódio, nós vamos relembrar o jogo que aconteceu no dia 3 de dezembro de 1978 e destravou todas as glórias do Flamengo. Vamos relembrar o gol que libertou uma geração. Vamos lembrar do título que consagrou Rondinelli como deus da raça. O ano era 1978 e o Flamengo tinha em seu elenco uma geração que era promissora, mas que não ganhava títulos. Pior que isso, estavam querendo rotular aquele grupo como pipoqueiro, que tremia em finais e que não chegaria a lugar algum. Entre os nomes desse elenco estava Zico, que já era o camisa 10 da Gávea, já tinha conquistado até dois campeonatos carioca, um em 1972, quando ainda era só uma promessa, e o outro em 1974, quando de fato era o camisa 10 e titular do time. Porém, depois disso, não conseguiu mais fazer a diferença em campo. Viu o Fluminense ser bicampeão carioca em 75 e 76 e, de quebra, ainda perdeu seu pênalti na disputa que valia o título de 77 contra o Vasco. A torcida já começava a desconfiar de onde aqueles meninos poderiam chegar. Quem lembra bem disso é o próprio Rondinelli, nesse registro do canal Museu da Pelada.
Pô, 7-8, nós estávamos na Berlinda, cara. Pô, é bola ou bule, cara. Não tem conversa. Vocês são pé frios. Vocês vão embora se não tiver nenhum título durante essa temporada. Acabou.
Só para contextualizar, o jogo em questão era a final da Taça Rio. O Flamengo já tinha ganhado a Taça Guanabara. E se vencesse o jogo, levaria a Taça Rio e o Campeonato Carioca de uma vez só. Porém, o fantasma do vice do ano passado, somado à vantagem que o Vasco tinha de jogar por um empate, deixaram o jogo com uma tensão acima da média para os rubro-negros.
Talvez a gente tenha feito o jogo mais nervoso de todo aquele período, inclusive porque o Vasco, naquela época, estava com um bom time, tinha formado um bom grupo.
O Vasco contava com a vantagem sobre o Flamengo e achava que seria campeão com o empate. Depois que passaram dos 40 minutos do segundo tempo, resolveu que ia fazer a famosa cera só para segurar o jogo. Mas aí veio o lance que mudaria toda a história. Depois que o Júnior cruzou uma bola para a área do Vasco, o lateral Marco Antônio chegou para cortar e, para não se complicar, apenas colocou ela para escanteio.
Marcinho estourando. Júnior, Manguito, permanece o Flamengo. Tita, Eli ali pelo comando, vai se aproximando o Júnior. Saiu o cruzamento, é bom, Zico fechou, Marco Antônio tocou pela linha de fundo.
O que poucas pessoas sabem é que uma tabela que aconteceu fora do gramado ajudou bastante no lance do gol. Foi o fotógrafo uruguaio que cobriu o dia a dia do Flamengo, senhor Rubem Echevarria, quem deu a bola para o Zico bater o escanteio. História muito bem contada pelo deus da raça e pelo Galinho.
Tem o detalhe do fotógrafo, o uruguaio, que está atrás do gol do Leão. Pegou a bola e falou, manda, vai lá que está acabando. Vai rápido, Galinho, vai rápido, Zico. Pô, fui lá bater, né? O Zico vai bater o escanteio. Pô, eu não batia.
Zico não cruzou essa bola. Ele alçou ela na área. E Rondinelli, que vinha correndo feito um doido, subiu nas costas do Abelão e testou para o fundo das redes. Sem chances de defesa para Leão. Estava marcado no placar do Maracanã, Flamengo 1, Vasco 0. Lance eternizado na memória do jogador que conta tudo o que se pensou nesse momento ao excepcional repórter Vitorino Sherman.
Na viagem da bola pelo alto, você lembra de alguma coisa especial? Zico cobra, bola lançada no alto, você correndo, o que é que você lembra?
Eu me lembro de exatamente só olhar aquela beleza de globo, aquela beleza de esfera que poderia realmente transformar aquele Maracanã em tudo aquilo que a gente pôde ver em 3 de dezembro de 78.
40 minutos e 50 segundos, cabeçada de Júnior, alcança Manguito, Manguito domina, incrementa na esquerda para a Tita, está na dele, tentou descolar de novo para Júnior, pede bola, recolhe lado esquerdo da grande área, cruzou pelo alto, no tumulto, chegou Marco Antônio, escorou, opa, Nadir Horror coloca para a corner, é corner que favorece o Mengão, e só dá o travoltão, Deni.
Marco Antônio simplifica a jogada, Zé Carlos, Paulinho, o Leão faz um aceno para o Paulinho, está lá na ponta, para que ele chegue na área, Zico cobra o corner.
Bateu o Zico pelo alto, a bola vem caindo para o tumulto, subiu o Rondinelli, cabeceou, entrou! Gol do Flamengo! Rondinelli! Numa cabeçada monumental lá no ângulo direito de Leão, no corner cobrado pela direita. Rondinelli veio com tudo, com disposição, com decisão, com certeza. Um gol do campeonato, o gol do povão.
Repetindo agora por outro ângulo, quer dizer, por outra narração, só para os Zenos entenderem a dimensão desse gol. Vai aí na voz, Luciano do Vale.
Dá mais, Zico. Levantamento para Rondinelli, um toque de cabeça. Gol de Rondinelli para o Flamengo. O gol que pode dar o campeonato ao Flamengo. Rondinelli, na marca de 42. Veja como subiu no canto direito de Leão. Para delírio do torcedor do Flamengo. Flamengo 0 Vasco da Gama.
Assim Rondinelli destravou o que seria uma das maiores gerações do time da Gávea. Depois disso vieram ainda os brasileiros, a Libertadores, o Mundial. Foi o gol que colocou o Flamengo no caminho das glórias, um divisor de águas. Portanto, jovem torcedor rubro-negro, antes de endeusar qualquer jogador de chuteira colorida, cabelo com corte da moda, que apareça nas fotos beijando o escudo, desses que são amigos de celebridade ou qualquer outra coisa, lembrem que antes de tudo teve Rondinelli. Finalizamos mais um episódio com a energia subindo tão alto quanto o Rondinelli para testar aquela bola para o fundo das redes. E só lembrando que eu aguardo seu pedido, comentário ou cornetada lá no instagram.com/nabolaboa_ ou no twitter.com/nabolaboa. Pode ir que a corneta é livre. A edição, os efeitos, as cirurgias sonoras e tudo mais são trabalho do nobre Matheus Orleans de Paçoca Pinheiro, menino Tuntum. E a trilha sonora que faz a gente terminar o episódio sempre sorrindo e com a esperança é a já clássica Dia Maneiro do Lequim. E a indicação dessa semana é de um filme da infância que lembra o tempo do VHS que todo mundo que nasceu nos anos 90 certamente alugou na locadora. Assistam Esqueceram de Mim 1 e 2 com o mestre Macaulay Culkin. Pronto, larga esse podcast e vai ver um filme.